Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Um Vulto no Espelho.
Me olhou com um indisfarçável espanto quando eu disse aquilo. Quando eu acusara Fernando diretamente de ser o assassino de Regina. E eu mesmo estava convencido disso naquele momento. A janela. Um por vez atravessando. E eu reconheceria o assassino. Fernando. Luísa me conduziu de volta à realidade com poucas palavras.
Meu Deus! Que loucura é essa, Alexandre?
E um por um atravessando a janela, Luísa. Primeiro Norberto, depois Vicente. E quando Fernando atravessou, eu vi o assassino, tal como naquela madrugada maldita, Luísa!
Não, por favor, Alexandre, volte a si! Volte a si! Você está se excitando demais e sem necessidade. Você esteve sonhando, percebe, Alexandre?
Sonhando?
Sim, sim, sonhando. Você continua aqui, aqui na minha casa, Alexandre. Não foi para a casa de campo. Sonhou e ainda não despertou de todo.
Sim, sim. Você tem razão, Luísa. Eu sonhei. Mas por que, mesmo sonhando, Luísa, eu destaquei Fernando? Por que não Norberto ou Vicente? Por que teve que ser Fernando?
Oh, Alexandre, os sonhos são manifestações inverossímeis em regra geral. Vamos, Alexandre, não pense mais nisso, sim.
Por que, Fernando? Por quê? Será mesmo ele o maldito assassino de Regina?
Os sonhos não indicam coisa alguma, nada significam, Alexandre. Você está precisando é que o Dr. Simão lhe dê um bom calmante, isso sim.
Não, não é preciso, não. Não é preciso. Eu estou me sentindo melhor. Logo eu me levantarei desta cama, voltarei ao trabalho e tudo estará bem. Não veio carta de Regina ainda, Luísa?
Não, não, não. Mas virá logo, você vai ver. Ainda não houve tempo.
É, tem razão. Ainda não houve tempo. Depois vieram as visitas. Primeiro apareceu Norberto. Conversamos amigavelmente, porém eu não fiz a menor menção ao sonho em que eu reconhecera Fernando como o assassino da noite trágica. Então chegou a vez do próprio Fernando me visitar.
Alexandre, alegro-me muito por ver você tão bem disposto. Continuando assim, dentro de poucos dias, você voltará ao seu trabalho no fórum.
Talvez não volte mais, Fernando.
Mas é necessário que você volte. Para você, o trabalho será até uma distração. Não é agradável viver-se sozinho e sem ter o que fazer. Agora que Regina se casou com o doutorzinho e que se foi...
Já é tempo, Fernando, de você deixar essa mania de chamar o meu genro de doutorzinho.
Me desculpe. É o hábito. Eu hei de me acostumar a dizer o doutor Mauro.
Você o odeia, né?
Eu?
Sim, você. Eu sinto que há sarcasmo. Uma ira mal disfarçada em sua voz a cada vez que você fala no meu genro.
Você está enganado, Alexandre. O doutorzinho... Bem, isto é, o doutor Mauro me é totalmente indiferente.
Eu não creio nisso. E se quer saber mais, penso que foi você quem tentou matá-lo por duas vezes.
Mas por que eu faria isso, meu
Porque
Deus
você
do céu.
Se apaixonou por minha filha.
Você está doido. Para mim, Regina sempre foi uma criança que vi nascer e crescer, tratando-me do tio Fernando para lá, tio Fernando para cá.
Ao crescer, Regina foi se transformando na imagem viva de sua mãe. Tudo, aparência, voz, maneiras. Fernando, você passou a ver em minha filha não a nova Regina, mas sim a outra, a que no momento de ódio intenso você mesmo matou.
Com que então você acredita piamente que eu matei Regina, hein? Como se fosse possível destruir-se o que se adora. Você precisa imaginar menos e se apegar mais à realidade, Alexandre. Eu não sou o criminoso que você imagina. Não sou um assassino. Se quer saber, eu mataria o mundo inteiro antes de tocar em Regina. Para mim, ela era algo divino, de inatingível. Olha aqui.
Um retrato de Regina?
Sim, sim, sim. Tenho-o sempre comigo. Há 20 anos. Ela ainda não havia casado com você quando me deu este retrato. Leia a dedicatória.
Ao bom amigo Fernando, uma lembrança de Regina.
Eu a amava. Amei-a até o último instante. E amo ainda a sua memória. Não, 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 meu amigo Alexandre. Volte suas vistas para outra direção. Porque nesta aqui, ó, comigo, você não encontrará o assassino de sua esposa.
Há dias eu tive um sonho. O quarto na casa de campo. Aquela cena terrível. E o vulto refletido no espelho, atravessando a janela. E o curioso foi que reconheci você naquele vulto, Fernando. Sim, eu tive certeza absoluta de que era você.
Sim. Até em sonhos a sua imaginação trabalha muito. Demais. E se você pode dar asas à imaginação, eu também posso. Por isso, imaginei que pode muito bem não haver uma terceira pessoa.
O que quer dizer com isso?
Reflita no que eu disse. Pense bem, já que você tem uma imaginação exacerbada, né? E tire suas próprias conclusões.
Você está querendo insinuar que eu matei minha própria esposa, é isso?
Dentro do terreno da imaginação, tudo é possível, não?
Então diga por que eu faria. Por quê?
Bem, segundo Alfred Steckel, Alfred Adler, baseados ainda na teoria freudiana, cabem aí várias hipóteses. O fato de Regina ter percebido que não o amava e ele ter dito isto francamente naquela noite...
Absurdo, absurdo.
É loucura. Loucura. Privação absoluta de sentidos. Paranoia. É isso.
Você é um louco, Fernando. Vê. Isso é o que você é.
Ah, é? Vê, viu só? A que tremendas conclusões alguém pode chegar usando a imaginação em excesso, Alexandre.
Não me venha
com churumelas, pois eu vou lhe dizer. Existem ainda Vícios da Imaginação de Gastão Pereira da Silva que você deveria ler também. Pois, da mesma forma como você me acusou em virtude de um simples sonho, no mundo dos sonhos, Gastão também escreveu sobre isso, eu também posso acusá-lo pensando um pouco.
Eu fui narcotizado. Todos sabem disso.
Um bom álibi, não resta dúvida. O chumaço de algodão foi encontrado junto à cama. Você podia perfeitamente ter embebido o algodão com clorofórmio, aspirado profundamente a droga e ter deixado o algodão caído no solo. Isso depois de haver assassinado Regina, é claro.
Eu repito que você é um louco, Fernando. Você é um louco. Eu e Regina nos amávamos. Tínhamos uma filha que adorávamos. Nunca houvera o menor desentendimento entre nós.
Isso você diz, né? Mas não pode provar.
Eu não sei por que eu estou lhe dando explicações a você.
Sim, mas são necessárias explicações. A anamnese faz muito bem num processo terapêutico.
Que absurdo.
Quem pode saber com certeza do que havia realmente na vida íntima de vocês?
Basta, Fernando. É? Chega, basta. Tá. Eu não vou lhe aguentar mais.
Tá. Desculpe, Alexandre. Você tem razão. Eu falei demais mesmo. Havia até me esquecido de que você está doente e que não pode se irritar dessa maneira, sob pena de um estresse emocional. Eu não tive essa intenção, não. Agora eu vou indo, sabe? Há muito trabalho no escritório e já me demorei demais. Mais do que podia até demorar. Até breve. E desejo sinceramente vê-lo restabelecido em breve, tá, Alexandre?
Obrigado. Fernando.
Alexandre?
Se eu o convidasse para ir à casa de campo...
Ué, escolha um fim de semana.
Você irá?
Quando você quiser, Alexandre.
É incrível como todo o lixo da nossa casa pode ser reaproveitado. Os recicláveis podem se transformar em novos produtos. Uma garrafa PET, por exemplo, pode virar banquetas e até brinquedos. O lixo orgânico também pode ser aproveitado. Sobras de comida servem de adubo. Reduza, reaproveite, recicle, faça a sua parte. Separe o lixo e garanta um futuro melhor para todos.
Mas alguns dias passaram e eu deixei definitivamente a cama. Passeava pela casa, embora não me atrevesse ainda a sair. O Dr. Simão espaçou mais as suas visitas, depois de se mostrar satisfeito com a minha reação. E chegou a primeira carta de Regina. Meu querido papai.
Papai, aqui estou eu, numa terra estranha, morrendo de saudade de tudo que aí deixei. Principalmente do senhor e da minha querida Luísa. Por minha vontade, eu teria voltado no dia seguinte ao de minha chegada nesta grande cidade. Infelizmente, nem posso pensar nisso, porque Mauro mostra-se muito contente, principalmente depois que foi visitar a fundação, onde fará o seu curso de aperfeiçoamento. Diz que é a mais importante da América e que quando regressarmos, ele será olhado com respeito por seus colegas e terá uma clientela maravilhosa. Mas com tudo isso, sinto muita falta do senhor, de Luísa e da nossa casa. Se meu filho tiver que nascer aqui, ficarei muito triste. Mas não direi uma palavra ao Mauro. Não quero aborrecê-lo por nada deste mundo.
Uma carta repassada de ternura e de saudade que me tocou profundamente o coração. De repente pensei nos meus planos. Se eu descobrisse o assassino de Regina, eu teria de exercer a minha vingança. Se a minha filha soubesse que seu pai se havia transformado num assassino... Não. Era preciso esperar até que a criança nascesse. Era preciso. Depois, os meses foram passando, um a um, em lenta sucessão.
O que foi que Regina mandou dizer, Alexandre? Nasceu a menina?
Não, ainda não, Luísa. Mas está em vésperas e agora ela já sabe que a criança deverá nascer mesmo na América do Norte. O Mauro não pode se afastar do curso em hipótese alguma. E Regina não o quer deixar sozinho também de maneira alguma.
Ai, que pena. Eu gostaria tanto que ela estivesse aqui sob os meus cuidados. Agora a menina será uma norte-americana.
Mas nós veremos se Regina conseguirá registrá-la na nossa embaixada. Vamos esperar.
Que eu quero é que Regina, o Mauro e a filha voltem logo. Que ele termine o curso e voltem para cá. Ah, Alexandre, eu quase não suporto mais de saudade.
Mas e eu, Luísa? O que eu posso dizer, e eu?
Você parece ter desistido de vez daquelas negras ideias de vingança, não?
Não, Luísa.
Você deve abandoná-las, Alexandre. Deve pensar somente em coisas boas e ternas. Expulse o ódio do seu coração e coloque o amor, somente o amor, em seu lugar. Olha, eu garanto como se sentirá melhor, mais tranquilo.
Eu jurei, Luísa. Eu jurei diante do corpo de minha Regina como a sua morte seria vingada. Como esmagaria o maldito assassino, ainda que tivesse de esperar uma vida inteira por isso. Eu jurei, compreende?
E se existe mesmo outra vida? Julga você que Regina poderá estar tranquila vendo você ser consumida aos poucos pelo ódio, por essa vingança que se tornou em uma obsessão? Não. De certo que não. Desista disso, Alexandre. Pense mais em sua filha, em sua neta que está para nascer, Alexandre.
Não sei. Eu não sei.
Ah, deve ser para você visita. O Dr. Simão ou um dos seus amigos, eu vou atender.
Esquecer? Não. Eu não posso esquecer, não posso. Ainda que o deseje. Eu seria o homem mais frustrado de todo o planeta se não vingasse a morte de Regina.
Alô, Alexandre?
Hã? Boa tarde, Vicente. E aí?
Eu ia passando por aí, resolvi parar a fim de ver como você está passando. E também saber se recebeu notícias de Regina.
Obrigado, obrigado, Vicente. Agradeço muito a sua lembrança. Regina, saiba, está muito bem, tem escrito com grande frequência.
Está quase na hora, não?
Está quase, sim. Eu espero notícias de um momento para o outro. Mas sente-se, sente-se.
Eu vou demorar pouco. Tenho um caso para resolver e uma pequena complicação entre a companhia e um dos seus clientes. Mas tudo caminha a contento para nós. Felizmente, felizmente.
Que bom, que bom, que bom. E como é que vai o Norberto? Há dias que não o vejo.
Norberto, ora. Norberto está sempre muito ocupado. Na verdade, é o elemento mais ativo da firma. Espécie de contato com os clientes, sabe? Ele trata as construções, enquanto Fernando é o engenheiro construtor.
Certo.
Mas ambos hão de aparecer aqui para visitar você a qualquer momento. Tomara, pode estar certo. Também desejo avidamente notícias de Regina. E terão de vir buscá-las aqui, como eu.
Vocês nunca se aborreceram conosco, não é, Vicente? Apesar de tudo o que lhes fizemos, como a partida de Regina em segredo, por exemplo...
Ah, Alexandre...
Ficaram aborrecidos?
Quer você creia, quer não, nós três somos seus amigos. Gostamos de você e amamos Regina igualmente. Vocês são como os únicos parentes que temos.
Sabe o que eu estranho em vocês? É que nenhum de vocês, nem você, Vicente, nem Fernando, nem Norberto, tenham sequer pensado em se casar.
Ora, eu pensei.
Ah, é?
Pensei, sim.
E aí?
Mas quando estava para ficar noivo, descobri que havia grande incompatibilidade de gênios entre eu e minha futura noiva. Foi bom ter descoberto isso a tempo, porque deve ser horrível descobrir-se que errou no casamento depois que este foi realizado, não é verdade?
É verdade. Bom,
e num país onde o divórcio ainda é um tanto complicado, imagina. Imagina.
E se acontecesse, o que faria você?
Não sei, não sei. Talvez abandonasse minha esposa e talvez a matasse.
Por que você diz isso, Vicente?
Alexandre, conversávamos sobre um assunto sem importância. Eu fiz uma blague.
Você conversou muito com Fernando a meu respeito?
Bem, sempre falamos de você.
Então é possível que ele tenha lhe dito aquela idiotice de que eu mesmo matei Regina, não é?
Sim, Fernando parece ter dito qualquer coisa assim, mas... Alexandre, mas então de brincadeira, eu acredito.
Não, ele falou a sério. É possível que seja mesmo ele o culpado. E imagine idiotices como esta para desviar de si as suspeitas.
Essa história já está ficando aborrecida, Alexandre. Eu gostaria que todos esquecessem o passado e deixassem a pobre Regina repousar em paz.
Regina não poderá repousar em paz enquanto seu assassino estiver impune.
E pensa você que poderá identificar um assassino depois de o deixar à margem durante 20 anos inteiros, Alexandre? Agora sou eu que digo. Não haverá punição alguma. Você jamais descobrirá quem matou a sua esposa. Não depois de 20 anos. E se pensa que um de nós três é o assassino? Já é tempo de tirar essa ideia maluca da cabeça. Estou plenamente convencido de que nem Fernando, nem Norberto cometeriam um crime tão monstruoso, Alexandre.
Você deveria ter procurado um desconhecido, um salteador que naquela ocasião invadiu seu quarto e matou Regina ao se ver surpreendido por ela, após haver narcotizado você.
Vicente...
Naturalmente ele quis fazer o mesmo com ela, mas encontrando resistência, acabou cometendo o crime. Depois, horrorizado com o que havia feito, tratou de fugir, e o mais depressa possível, esquecendo até que penetrara na casa para roubar. Mas esse assassino, você jamais vai descobrir, Alexandre. Não, depois de 20 anos. Um desconhecido que se perdeu longe na estrada, no tempo.
Deixa eu falar, Vicente.
Está bem, fale.
Se eu convidar você e Norberto para um fim de semana na casa de campo, vocês aceitariam?
Claro.
E fariam o que eu lhes pedisse para eliminar todas e qualquer dúvidas de minha cabeça?
Alexandre, tudo para ajudar você a varrer da cabeça para sempre essas ideias fantásticas. Tudo para que você possa viver tranquilo a vida que lhe resta e que reconheça que somos realmente amigos.
Pois bem, está certo então. É possível que eu os convide para este fim de semana num dia desses. É bem possível.
É. Garanto que iremos os três, uma vez que nada temos a temer.
Alexandre,
Luísa.
Alexandre, olha o que acaba de chegar, Alexandre. Hã? Um telegrama da América do Norte. Um telegrama para você, Alexandre.
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Um Vulto no Espelho.
Emoção, ansiedade e medo foi o que senti no momento em que Luísa, muito sorridente, me estendeu o papel cuidadosamente dobrado. Um telegrama.
Um telegrama da América do Norte, Alexandre.
Sim. Meus dedos estavam trêmulos quando apanhei o telegrama e o olhei. Incerto. O que diria aquele telegrama? Uma boa notícia ou má? Normalmente é assim quando se recebe um telegrama. E se Regina não tivesse sido feliz? E... Não. Eu já estava imaginando demais. Fernando tivera razão ao dizer que eu imaginava demais. Luísa e Vicente me olhavam, ambos mal contendo a sua tremenda ansiedade.
Vamos, Alexandre. Abra o telegrama. Abra, leia. Queremos saber notícias de Regina.
Notícias?
Sim. A menina deve ter nascido e tudo está bem. Deus há de permitir.
Ande, Alexandre. Não fique aí, toda a vida revirando o telegrama entre os dedos. Pelo amor de Deus, vamos.
Isso, Alexandre. Abre esse telegrama.
Sim. Vejamos que notícias nos manda.
Ai, meu Deus, eu tô nervosa, eu quero saber notícia.
Vamos, Alexandre, leia.
Então, Alexandre, qual é a notícia, hein? Assim você nos mata de ansiedade, Alexandre,
é verdade,
que coisa.
Alexandre, pelo amor de Deus.
Meu Deus, ouçam. 2 horas, nasceu linda menina. Regina, muito bem, saudades, Mauro.
Tudo está bem, eu sabia. Uma linda menina, eu sabia que tudo está
Meus sinceros parabéns, Alexandre. Você agora é um feliz avô.
Obrigado, Vicente. Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Tudo foi muito bem. Foram momentos de intensa, de indescritível alegria. Os que passamos naquele dia. À noite, Norberto e Fernando vieram em casa com Vicente. E nós todos, incluindo Luísa, brindamos alegremente o nascimento de minha neta. Tomamos champanhe, brindamos muitas vezes, esquecidos de tudo mais. Era 1 hora da madrugada, quando eles se despediram. E ficamos sozinhos. Eu e Luísa.
Você está bem cansado, não, Alexandre? Depois de todos aqueles brindes.
Eu precisava festejar o nascimento realmente. Da filha de Regina, da minha Regina, Luísa. Cá pra nós, não foi um grande acontecimento?
Ah, hein? Sim, diz aí. Foi, sim. Ai, é pena que eles estejam tão longe de nós, Alexandre. Se estivessem aqui, eu estaria cuidando pessoalmente de Regina e da menina com todo o meu amor, com todo o meu carinho. Sim, é pena que estejam tão longe, Alexandre.
Mas não faltará também quem cuide bem da minha filha e de minha neta. Elas estarão sempre bem tratadas, eu tenho certeza.
E quando é que Mauro vai acabar o tal curso de aperfeiçoamento, hein, Alexandre?
Eu não sei ao certo, Luísa. Mas geralmente estes cursos não levam mais de ano, né?
1 ano? Então faltam poucos meses para eles voltarem. 3 ou 4 meses no máximo, não?
Não sei se deverão voltar, Luísa.
Mas por que não? Regina, tente voltar para mim, Alexandre. Nós precisamos dela e eu morro de saudade. Você há de fazer com que eles voltem. O passado está morto, Alexandre. Não há mais perigo algum ameaçando a nossa Regina.
Não sei, Luísa, eu não sei. Veremos quando Mauro terminar o curso. Só então resolveremos.
Mas não é direito que você mesmo condene sua filha a essa espécie de exílio. E eu não me conformo em viver longe dela para sempre. Eu criei-a desde pequenina, desde que nasceu. E ela, Alexandre, ela é como se fosse minha filha, entende?
Eu entendo, eu sei. Eu sei que você a ama acima de tudo, Luísa, eu sei. Pode ficar sossegada. Fique sossegada. Se Regina não voltar mais para cá, você irá para junto dela. Talvez eu mesmo. Se a saúde permitir. Pode ser que eu vá passar uma temporada na América do Norte. Logo que...
Você continua dominado pelas mesmas ideias de vingança, Alexandre.
Não vamos falar nisso agora. Eu sinto-me cansado. Muito cansado. Eu vou tratar de dormir, faço mesmo. Amanhã nós tornaremos a conversar, tá bem?
Está bem. Mas saiba que não vou concordar nunca com a sua ideia de fazer com que Regina fique num país estrangeiro pelo resto de sua vida.
Boa noite, Luísa. Durma bem, sonhe com Regina, que eu vou procurar fazer o mesmo.
Boa noite.
Depois, o tempo foi passando. 1 mês, 2. Eu já me sentia bastante forte. e pensava seriamente no problema que teríamos de resolver quando Mauro terminasse o curso e, muito naturalmente, quisesse regressar com Regina. Eu decidi escrever ao meu genro, expondo-lhe os perigos que aguardavam Regina se ela voltasse, e sugerindo mesmo uma permanência mais prolongada no país em que se encontravam. E a resposta não demorou muito. Quer, Luísa?
Uma carta para você da América do Norte. Deve ser de Mauro. A letra do envelope não é de Regina.
Sim, sim, sim. Eu estou mesmo esperando carta de Mauro. Me dê.
Aí a tem. Você continua com a ideia de fazer com que eles permaneçam no estrangeiro, Alexandre?
Se for possível, sim, Luísa.
Mas isso é um absurdo, Alexandre. Regina nasceu aqui neste país e Mauro também. Devem sofrer muito vivendo num país estrangeiro, longe de nós que tanto os amamos. Você não pode, não tem o direito de condená-los a um desterro tão rigoroso, porque receia coisas que nunca poderão acontecer, Alexandre.
Você está bem certa disso, Luísa?
Mas quem? Quem atacaria a Regina e por que faria isso?
Eu respondo-lhe com outra pergunta. Por que mataram a minha Regina? Encontre uma resposta lógica e talvez eu mude de ideia.
É um salteador sem motivos, né?
Essa é a mais cômoda das explicações, porém a mais ilógica de todas.
Sim, Luísa.
A minha Regina foi assassinada consciente e premeditadamente por um monstro que continua atento, pronto a ferir novamente ao menor descuido. E talvez pelas mesmas razões, se é que já se pode chamar de razões, os seus motivos.
Você continua pensando que um dos três...
Sim. Um dos três. Norberto, Fernando ou Vicente. Eu jamais deixei de pensar assim, Luísa. Agora deixe-me só, por favor. Eu quero ler a carta de Mauro. Com toda certeza, ele concorda com a minha sugestão e vai permanecer na América mesmo depois de terminado o curso de aperfeiçoamento.
Eu irei para junto de Regina, da minha filha. Deixarei você aqui sozinho.
Depois nós falaremos nisso. Agora deixe-me só, por favor. Se houver qualquer coisa nesta carta que lhe interesse, logo eu lhe direi.
Está bem.
Bem, vejamos o que Mauro manda me dizer.
O trabalho dos agentes de controle de zoonoses é muito importante no controle da dengue. Nós consideramos que 80% dos criadouros das larvas do mosquito da dengue encontrados estão dentro dos domicílios. Então, aí a importância do agente poder entrar nas casas, acompanhado pelo proprietário responsável. A recusa em permitir a entrada dos agentes nas casas, ou mesmo aqueles imóveis fechados, que nós temos dificuldade em encontrar um responsável para abri-las, é um grande problema. Por quê? Atrapalha todo o nosso trabalho na área e muitas vezes o foco do mosquito está nesses imóveis. Os agentes estão identificados com uniformes e crachás. Na dúvida, as pessoas devem pegar o número de telefone do crachá e se informar na prefeitura ou secretaria de saúde.
Dengue. Acabar com ela depende de você.
Com Comecei a ler a carta de Mauro. E logo as primeiras palavras me deixaram profundamente preocupado.
Sinto muito, mas Regina não concorda em absoluto com a sua ideia. Quando eu lhe falei... Seu pai acha que devemos permanecer aqui por mais algum tempo, Regina?
Continuar aqui?
Sim.
Longe de minha terra, da minha casa, dos que amo? Não, Mauro, tenha paciência. Mas com isso eu não concordo em hipótese alguma. Assim que você terminar o curso, dentro de um mês, portanto, arrumaremos nossas malas e voltaremos para a casa. Aqui é que eu não fico.
Regina, escute. Ele acha que o perigo persiste, meu amor.
Eu não acredito mais nisso, Mauro. Não há perigo algum. Tudo não passa de imaginação de papai.
Ah, eu discordo de você. E os atentados que sofri antes do nosso casamento? E o homem que entrou no meu quarto, em minha própria casa, e tentou me estrangular, Regina?
Mauro, foram coisas que aconteceram antes. Antes do nosso casamento. Agora estamos casados, temos uma filha. E nada de mal pode acontecer.
Está certo. É possível que você tenha razão. Mas, na verdade, eu também... Eu sinto imensa saudade da nossa terra.
Viu?
Também anseio voltar para a nossa cidade, ver os amigos. Mas eu penso que a sua segurança deve estar acima de tudo, hein?
Por que a minha segurança? Note que alguém jamais tentou me ferir, Mauro. Os atentados visaram você. E aconteceram somente antes do nosso casamento. Ah, não. O papai vive impressionado com o que aconteceu à minha mãe. E julga que pode acontecer o mesmo comigo. Mas essa é uma ideia absurda. Por que alguém desejaria me matar? Eu jamais causei mal a quem quer que fosse.
Quer dizer que você está mesmo decidida, isso?
Uhum, definitivamente. Arrumaremos nossas malas e voltaremos para a nossa terra o mais rapidamente possível. Não ficaremos nem mais um dia. Aí não me peça que mude de ideia, por favor. Eu não quero me desentender com você, amor. Uma vez que a gente sempre tem se dado tão bem um com o outro.
Olha, longe de mim, minha vida. A ideia é de contrariar você. Voltaremos logo que você queira voltar. Como lhe expliquei, doutor Alexandre, não foi possível convencer Regina a aceitar a sua ideia. Ela não quer mesmo permanecer aqui, além do tempo necessário. E se insistir, eu sei que acabaríamos brigando pela primeira vez. Sinto muito, mas dentro de 2 meses, no máximo, estaremos de volta. E será inútil que o senhor escreva, tentando nos convencer a permanecer aqui por mais tempo. Regina quer mesmo voltar. E eu estou disposto a não contrariá-la de maneira alguma.
Ela quer voltar. E o maldito assassino continua aqui à sua espera. Sinto!
Alexandre!
Pode vir, Luísa.
Então, Alexandre, que foi que eles resolveram?
Pode ficar contente. Eles vão voltar.
Oh, felizmente. Assim não vou precisar viajar até lá. Eles voltarão.
O assassino vai ficar tão contente quanto você quando souber da boa notícia. Sua presa não lhe escapará.
Não há nenhum assassino esperando Regina, Alexandre. Tire essa ideia maluca da cabeça de uma vez por todas. Olha, você acabará enlouquecendo se continuar pensando assim.
Eu sinto que o assassino está perto de mim. Esperando o momento de ferir mais uma vez, Luísa.
E continuando assim, você será forçado a consultar um psiquiatra mesmo.
Eu não estou louco, Luísa. Eu sinto-me no gozo de todas as minhas faculdades mentais.
Há
apenas um pressentimento terrível que eu nunca desejaria sentir. Luísa, eu tenho que pensar de outro modo, mas eu não consigo, percebe?
Tente! 20 horas.
É como um sinal vermelho permanentemente aceso no meu cérebro, avisando perigo, perigo mortal.
Você está louco.
Eu sinto também que a minha filha não pode atravessar esse sinal. Que eu devo evitar que ela o atravesse de qualquer maneira.
Olha aqui, Alexandre. Eu não me importo os absurdos que você pense. Tudo que me importa é que brevemente a minha filha estará de volta. E que eu poderei embalar em meus braços a sua filhinha, que deve ser tão linda como a própria mãe. Ai, é um sonho maravilhoso que vai finalmente se realizar.
Ela vai voltar.
Pois é.
Eu terei de exercer vigilância permanente para que o perigo não atinja.
Alexandre.
Mas eu... eu terei forças para isso?
Não se preocupe tanto, Alexandre. Olha, eu vigiarei Regina com vocês, tá bom? Olha, eu garanto que nenhum assassino há de se aproximar dela.
Você acha que nós teremos forças suficientes para deter o monstro maldito, Luísa?
Eu dou uma ideia, Alexandre. Já que você suspeita de Norberto, Fernando e Vicente, bastará manter Regina sempre afastada dos três. Ainda que para isso tenhamos que cortar relações com eles. Você não acha que é uma boa ideia?
Não sei, Luísa. Eu não sei. Tudo que sei é que a resolução de Regina me deixou desarvorado. Eu julguei que eles aceitassem a minha ideia e permanecessem na América, ao menos, por mais um tempo.
Sabe o que mais, Alexandre? Vamos deixar de vez essa conversa absurda. Eu vou buscar uma xícara de chá para você.
Chá?
E logo se sentirá mais reanimado e vai expulsar da cabeça esses pensamentos tão sombrios. Até parece louco. Olha aqui, eu volto num instante com o seu chazinho, tá?
O perigo existe. Eu sei que existe. Então os acontecimentos começaram a se precipitar. Primeiro, o meu estado de saúde se agravou bastante.
Você não observou muito bem as minhas recomendações, não, Alexandre?
Nem um pouco, doutor Simão. Olha, Alexandre tem se excitado demais e por isso enfraquece a olhos vistos.
Eu estou vendo.
Dê-me algum medicamento que me levante as forças, doutor. É isso que... o que eu realmente estou precisando e isso é o que realmente interessa.
Somente a ingestão de medicamentos não é suficiente para resolver o seu caso, Alexandre. Você deve me obedecer, principalmente no que se refere ao repouso, sossego, compreende? Nada de emoções, de excitações desnecessárias. Se você continuar abusando como até aqui, eu não respondo mais pela sua vida. Eu repito o que disse antes. Repousando bastante, tendo sossego, você ainda poderá até morrer de velho. Agora, desobedecendo as minhas ordens, bom, daí eu não sei o que poderá lhe acontecer.
Quer dizer que eu não poderei sair desta cama?
Não. E nem acredito que tenha forças para isso. Você está fraco demais, homem. Terá que repousar até recuperar suas forças. Bom, agora eu me vou, mas eu voltarei amanhã, hein?
Até amanhã, doutor.
Tá certo.
Obrigado por tudo, doutor Simão.
Acompanhe o senhor até a porta, doutor Simão. Valeu.
Luísa acompanhou o doutor Simão até a porta da rua. Ouviu bem as suas recomendações e depois voltou ao meu quarto. Então...
O Alexandre! Mas que faz você em pé? O doutor Simão disse
o
que...
O telefone, Luísa. O telefone. Dê-me o telefone. Eu acabei de tomar uma resolução e preciso telefonar.
Gente se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Dos Vox.